Nós vamos dar nesse domingo, como fizemos semana passada, um tema. E o tema desse domingo é Casa de Glória. E Deus nos deu três casas na Bíblia. A experiência de três casas. Então a casa que você vai ouvir agora não é a casa do culto das 9, nem a casa das 19. Mas você pode ir ao YouTube e você assistir a das 9, somente das 9. Porque das 19 você tem que estar aqui. O que é uma casa de glória? O que é uma casa de glória? Existe uma definição sobre glória de Deus no Antigo Testamento e uma definição sobre glória de Deus no Novo Testamento. Isso é Bíblia, isso é ensino, isso é doutrina. Se você quiser ler a carta aos Coríntios, você vai ver como que o Senhor usou a vida de Paulo para ensinar sobre a glória de Deus. A glória de Deus está presente em nós. Quem tem essa convicção aí diz um aleluia. E espero que você não tenha dito aleluia só porque o pastor disse isso. Eu vou repetir o que eu coloquei, e é muito sério. Quem que tem consciência e certeza de que tem a glória de Deus? Aleluia. Como é que eu tenho a glória de Deus? A glória de Deus vem pela presença do Espírito Santo quando eu me converto. Me arrependo dos meus pecados, confesso Jesus como Salvador, sou batizado no Espírito e a sua glória toma conta da minha vida, da sua vida. Mas aqui nós temos uma questão. O fato de eu ter a glória de Deus garante que a minha casa seja uma casa de glória? Não. Pessoas que se converteram, talvez estejam aqui nesta manhã, pessoas que foram batizadas, que reconheceram Jesus como Salvador, se arrependeram dos seus pecados. Mas Paulo ensina uma coisa importante, olha para o pastor. Existe um enchimento do Espírito. Existe uma renúncia do poder da carne. Existe uma busca de comunhão com Deus. E à medida que a minha intimidade aumenta com Deus, olha para mim, guarda isso, eu vou renunciando mais às minhas carnalidades e vou deixando a dominação do Espírito. Ao ponto dessa dominação transbordar e abençoar aqueles que estão comigo. Nem todos vivem isso. Nem todos vivem isso. E eu vou fazer uma pergunta muito difícil. A sua casa é uma casa de glória? Conheço muitos irmãos e irmãs que têm o Espírito, se converteram, mas vivem em casas infernais, ambientes conturbados, ambientes agressivos, ambientes conflituosos, que se você perguntasse numa enquete, numa pesquisa aos vizinhos, e perguntasse aos vizinhos, não crentes, como vive o morador daquela casa, daquele apartamento, o que eles diriam? A casa de glória que usamos às 9 horas foi a casa que Jesus entrou de Marta, Maria e Lázaro. Ele se deparou com duas situações. Depois você ouve a mensagem do culto das 9. A casa de glória que eu quero apresentar a vocês está no Antigo Testamento, 2 Reis capítulo 4, tem Bíblia? ligue a sua Bíblia, que diz que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu, que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele preparava uma refeição, e em vista disso ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. As três casas de glória, tanto a casa de Marta, Maria e Lázaro, como a casa desta mulher de Sunem, como a casa que será pregada à noite, nessas três casas, houve uma manifestação da glória do Senhor. Essas três histórias você conhece. Pelo meu registro sermonário, eu usei esse texto há um ano atrás, numa outra vertente. Mas com o Espírito Santo clamando a Deus esta semana, como sempre faço, o que o Senhor quer que eu diga à tua igreja, o que aquela igreja está precisando, o que o Senhor, e veio esta frase muito clara: casa de glória. E veio ao meu coração esses três textos. E agora nós estamos no segundo texto, com essa mulher de Sunem. Alguns dias atrás, e se você que está chegando agora não entendeu, quando você ocupa uma posição sênior numa igreja desse tamanho, há muitas atividades que nós temos que fazer fora daqui, fora do Rio de Janeiro, fora da igreja. E duas experiências eu tive. Uma foi quando recebi as notícias do que está acontecendo no Recreio. Há 37 anos atrás, morar nessa região da cidade que era nova, Barra da Tijuca, Recreio, era um privilégio inigualável, lugar de paz. O nível de bandidagem que tomou a cidade, o nosso problema governamental que é complexo, tudo isso tem cooperado com as notícias tão difíceis e trágicas de assaltos à mão armada na frente do shopping, de pessoas tendo seus carros levados, de maldades sendo feitas e pessoas assassinadas. O meu coração, como pastor, pergunta e perguntou: o que é que nós podemos fazer? Sim, nós já fazemos muita coisa. Isso aqui é um ensinamento, é um discipulado. Aqui é transmitido um estilo de vida das pessoas, que passam aos seus filhos e netos. Sim, nós gastamos ou investimos muitos recursos em obras sociais. Sim, nós investimos pesado na área missionária. Mas o que mais nós podemos fazer? E quando a igreja anuncia que daqui a alguns dias nós vamos começar um congresso, e a gente pensa assim, não é? É mais um congresso, é mais um evento, é mais alguma coisa desse sentido, não é nada disso. Olhe para cá e guarda no seu coração o que o seu pastor vai dizer. Essa igreja tomou uma decisão de ter um estilo de vida e de proclamação do Evangelho. Há alguns aqui que já foi tempo, e há muito tempo, viam o púlpito como o único lugar de proclamação. Como nada é perfeito nessa vida, nós tivemos um aprendizado também com equívocos, em que pessoas iam para as igrejas, eu vou usar esse termo, você vai me entender, e torciam para o pastor pregar bem. Aliás, tinha que ser um pastor determinado, que o outro não servia, como se o Espírito Santo só usasse uma pessoa. Nos dias de hoje não é assim. As igrejas do Novo Testamento tinham muitos profetas, muitos profetas, diferentemente do que acontecia no tempo de Israel, no Antigo Testamento. As pessoas tinham uma visão deturpada, e vivemos muitos anos assim, achando que quem prega é o pastor, é o missionário que vai para a França. E nós negligenciamos duas coisas, dois privilégios que eu mencionei. O primeiro de proclamar, o segundo de sustentar. Esse privilégio de proclamar não foi dado a nenhum anjo. São os meus filhos que vivem na carne do dia a dia, gente de carne e osso, que vai contar ao incrédulo, ao ateu, a sua experiência com Cristo. Irmãos, quando nós decidimos um estilo de vida em que nós, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não estaríamos só no templo, mas além de estar aqui, nós estaríamos distribuídos pela graça e designação soberana de Deus, nos condomínios, nas casas. Isso não tem a ver com pobreza, nem com riqueza, mas nós estaríamos distribuídos para quê? O que Deus espera de nós em um condomínio de casas, numa comunidade, ou num apartamento? Meu irmão, Ele espera que você tenha uma casa de glória, e que essa casa de glória seja uma bênção, não só para vocês que vivem nela, mas ela transborde graça de Deus aos que vivem no entorno de vocês. E estrategicamente, o Espírito não nos colocou no mesmo condomínio. Através dos dons e talentos, você foi trabalhar em empresas diferentes. Nós trabalhamos em lugares diferentes, de formas diferentes, para que o nome de Jesus seja proclamado em tantos lugares. Hoje é o dia da reunião, é o dia da ressurreição, é a celebração do povo todo. E nós não podemos perder isso, porque isso não foi mudado na Escritura. Hoje é o dia do Senhor. Você crê nisso? Quem aqui crê por doutrina que hoje é o dia do Senhor em que celebramos a ressurreição de Cristo? Quem crê nisso? Toma uma posição aí, quem crê? Levanta a mão bem alto. Quem não levantou, ore. E pergunte a Deus, eu estou falando sério. Mas será que nós temos nos comportado da maneira que nós cremos? Segunda experiência foi um congresso esta semana, que participamos todos os anos, aconteceu esse ano em Curitiba. Tinham pastores de várias denominações e igrejas grandes. E quando nós sentamos à mesa para discutir os problemas das igrejas, o que está acontecendo com o Evangelho no Brasil, a primeira coisa foi que nós demos graças a Deus que em 40 anos os evangélicos fizeram um crescimento extraordinário. Mas depois eu observei uma coisa, que todos, das mais diferentes denominações, e nomes de obreiros, muito conhecidos no Brasil, reclamavam com Deus das mesmas questões. Primeiro, de um tempo de absoluto descompromisso de muita gente, que frequentar a igreja se tornou como aquele outro grupo do cristianismo que nós criticávamos há 40 anos, nós ficamos iguais. E a outra coisa que foi reclamada pelos líderes, quando eu digo reclamada entre nós, com Deus, em oração, em lágrimas, em peso, porque isso pesa sobre nós, foi o problema do discipulado. Que a gente não entendeu que um ganha mais um, que aqueles dois ganham mais dois, que os quatro ganham mais quatro. A igreja não pode ser uma igreja da moda, ela tem que ser uma igreja de obediência ao chamado, aos princípios, e que a igreja tenha uma casa de glória. Quando nós falamos em células, porque célula é parte do corpo humano e corpo é uma expressão bíblica designando a igreja, quando essa ideia foi cunhada por Ralph Nabel nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, nós estamos falando de um povo que se espalha para pregar o Evangelho às pessoas. Hoje é um dia marcante no país. Eu vou ter a oportunidade do púlpito desta igreja conversar e pregar a vocês o que que a Bíblia diz sobre este momento em que as campanhas eleitorais foram abertas. Não vou fazer isso hoje, mas eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, olha bem para mim. O nosso posicionamento é claro e vocês saberão qual é. Entretanto, do que conhecemos do Evangelho da Revelação, a nossa esperança não está nos homens. A esperança dessa nação está em Deus. A única coisa que transforma o caráter de um ladrão é o Evangelho. A única coisa que deixa o estuprador deixar de ser estuprador é o poder de Jesus. O violento largar as armas, o traficante abandonar o tráfico, o miliciano deixar a milícia. Então, quando olhamos o cenário que não está só no Recreio, na Barra, no Rio de Janeiro, mas no país e no mundo. Conversava recentemente com um homem de Deus, convertido há alguns anos, que participou de uma máfia poderosa e se converteu a Cristo e por graça de Deus está vivo. Que ninguém sai do meio de máfias. E ele disse das notícias de que máfias do mundo inteiro, em continentes e países diferentes, estão unidas. As nossas em mais de 20 países. Quando eu digo as nossas, aquelas que estão no nosso território, por favor. Conectadas, articuladas. O mal tem se unido. E aí você chega diante da televisão, como aconteceu essa semana, você vê as catástrofes e as manifestações da natureza. Tudo isso foi dito e predito para quem conhece o Evangelho. Romanos diz assim: a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então nós temos que andar rápido. E quando eu estava pensando qual é a nossa responsabilidade como esta igreja, eu não posso responder pela igreja do outro. É dizer profeticamente o que eu estou dizendo aqui, com base na palavra de Deus. E quero chamar você que você peça, se está te faltando ânimo, se está te faltando vontade, peça a Deus que traga na sua vida em particular o avivamento que Ele trouxe na vida de Isaías, quando Isaías entrou no templo, quando Isaías confessou seus pecados de um lábio impuro, quando Isaías foi abençoado com o perdão e com a graça de Deus no templo do Senhor. Peça a Deus. Mas a oportunidade que nós estamos tendo de construir casas de glória, eu quero chamar sua atenção só para três coisas aqui nesse texto. Primeiro, a mulher de Sunem, ela identifica onde está a glória do Senhor. E aquela época no Antigo Testamento, isso é doutrina, o profeta era a imagem visível da presença de Deus. Diferentemente do Novo Testamento, mas naquela época, a figura profética era figura de autoridade. A boca do profeta falava a palavra de Deus somente. Quantos deles, como Jeremias, sofreram na carne, no corpo, porque proclamavam com fidelidade aquilo que Deus mandava proclamar. E ela identificou. E diz o texto que era uma mulher rica. E quando esse detalhe está na Bíblia, e eu digo a vocês que nenhum detalhe está na Bíblia em vão, eu estou dizendo de uma mulher que tinha condições financeiras, que provavelmente tinha tudo dentro de casa, que não lhe faltava nada, a realidade daquela época, que tinha todo o conforto possível, mas ela identifica em Eliseu o homem representante de Deus. O homem que podia trazer a presença. Ela já deveria ter ouvido sobre Eliseu. Esse homem cheio da glória, do Espírito do Senhor, da presença do Senhor. E diz o texto que Eliseu voltou a Sunem várias vezes e ela o convidava. Aqui está o segundo momento do texto que eu quero chamar a sua atenção. Ela identifica e ela agora chama para que Eliseu vá para dentro da sua casa. E hoje você tem um Espírito que te batizou. E no Novo Testamento você já tem esse Espírito. O potencial todo dessa glória está contigo. Por que não sai? Por que que este potencial e esta glória não é derramada? Às vezes, nem para os nossos que vivem debaixo do mesmo teto. Famílias convertidas que vivem infernos. E por que que essa glória que está em nós não transborda de tal forma que a gente comece a alcançar as casas, os apartamentos, os lugares das pessoas que moram do nosso lado? Você quer que o Recreio seja diferente? Você quer que a Barra seja diferente? Você quer que o país seja diferente? Tem que começar na tua casa. Que a tua casa seja, em nome de Jesus, uma casa de glória. E não adianta só pedirmos a Deus, egoisticamente, ó Deus, protege minha casa, protege os meus filhos, não deixa o bandido entrar. Isso é uma parte da oração importante. Mas a outra parte da oração é: Senhor, me usa, me faz uma voz, eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero fazer diferença. Essas duas partes fazem parte de uma mesma oração. Quando essa mulher viu Eliseu, a vida de Eliseu, ouviu sobre Eliseu, agora ela chama Eliseu para dentro de casa. E diz o texto que toda vez que ele passava em Sunem, ele ia à casa dela. E agora ela vai fazer uma coisa interessante, ela vai chegar para o marido dela. Tem tantas mensagens em cada texto da Bíblia, o respeito ao marido, a visão de família, e ela diz assim: marido, isso está na Bíblia não, a maneira de chamar, eu estou contextualizando. Ô marido, vamos construir um quarto lá em cima, e vamos mobiliar. E toda vez que o homem de Deus, ela chamava ele assim, toda vez que o homem de Deus vier a Sunem, ele descansa. Podia nascer aqui uma outra mensagem sobre a relação conjugal desta família. E podia nascer aqui uma segunda mensagem, que não é essa, da visão de como se trata o homem de Deus, com respeito, consideração, como a Bíblia nos ensina. Marido, vamos construir o quarto. Sabe o que ela está dizendo aqui? Vamos investir. Ela podia investir, ela ia comprar o material de construção, ela ia comprar os tijolos, argamassa, tudo que naquela época era necessário. Ela ia cobrir aquele quarto. Certamente ia haver um estudo de estrutura para saber se o peso do quarto de cima podia ser sustentado pela casa. Ela ia investir. A mulher rica que podia, não está nem aí para as coisas de Deus, para a presença de Deus. Ela não só convida, ela quer o homem de Deus, a presença de Deus, dentro da casa dela. E você preocupado com a cor do sofá. Se vai tirar o tapete do lugar, ou se vai manchar o tecido. Irmãos, eu agora vou me lembrar de Paulo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, abramos os ouvidos à voz do Espírito e o que o Espírito nos diz. O que nós estamos precisando para conter todo esse sofrimento nas famílias, nos filhos, na sociedade, são casas de glória, a minha e a sua. Eu assumo e você assume. Não basta ter o Espírito, mas eu tenho que deixá-lo que ele transborde, como diz Paulo, que nós somos do Senhor e o Espírito trabalha em nós de glória em glória, crescendo, fazendo, transbordando. A sua casa é uma casa de glória? Se você que mora aqui no Recreio, na Barra, Jacarepaguá, não sei onde você mora, e você está reclamando da violência, a primeira pergunta que o Espírito faz a nós, e você tem feito o quê? Não se esconda em responder coisas que não respondem. Ah, porque o governo não faz nada, porque... Eu estou perguntando sobre responsabilidade individual. Hoje começam as campanhas. Você vai ouvir de tudo. E é claro que você vai ter responsabilidade de votar em pessoas que têm, pelo menos, os valores mais aproximados que você acredita. Depois eu vou falar outras coisas sobre isso. Mas eu quero enfatizar e dizer para você, que quem vai dar jeito no Recreio, na Barra, no Rio, é Jesus. E tem uma frase profética que sempre me deixou em crise. Quando alguns, e eu só entendo isso profeticamente, o Brasil é de Jesus, é? De que maneira você está dizendo essa frase? Isso é muito bonito na emoção do louvor, no meio das manifestações de canto, como ontem aconteceu, e eu estava lá participando na Quinta da Boa Vista, com milhares de pessoas. Ali é muito bonito dizer isso. Mas será que realmente as nossas vidas e a nossa casa têm ajudado como casa de glória para que essa cidade mude, para que o traficante deixe o tráfico, para que o bandido não seja mais bandido e para que pessoas se convertam? Meu irmão, olha para mim, só Jesus salva. A mulher de Sunem quis construir um quarto, porque ela queria presença contínua. Ela queria a manifestação de Deus o tempo todo. E por fim, ela recebeu duas bênçãos. Eu não li o texto todo da história, você pode ler depois. Ela faz o seguinte: construiu, ela construiu, não foi só projeto não. Tem gente que só faz projeto, né? Ela construiu. Quando Eliseu chegou, ficou tão impressionado, com cuidado, com zelo. O quarto para ele, não cita o seu servo Geazi, mas Geazi estava junto. A cama está descrita no texto, a escrivaninha, a lamparina, a mobília. Olha o cuidado para que o homem de Deus, a presença de Deus chegasse ali. Ele ficou impressionado e ele disse a Geazi: Geazi, como é que a gente ajuda essa mulher? Não importa, Geazi, se ela é rica, mas para ela ter feito o que ela fez, foi o coração dela. Porque tem gente rica que não tem coração. Mas foi o coração. Geazi, como é que nós podemos? Ele pergunta para ela, Eliseu pergunta para a mulher assim: você quer uma ajuda? Inclusive, você quer se mudar daqui? Você quer para um lugar melhor? Você quer que eu fale com o comandante da guarda para te dar mais proteção aqui, porque haviam salteadores? Você quer que eu fale com o rei? Sabe qual foi a resposta dela? Não, profeta. Eu estou bem entre o meu povo. Entre o meu povo. Ela não pediu, ah, que dia propício para falar isso. Ela não pediu nenhuma vantagem, porque construiu um quarto para ele. E olha que ele quis abençoá-la como uma autoridade religiosa, um profeta de Deus. Eu posso fazer alguma coisa por você? Eu não quero. Eu não quero. O que dá mais autoridade para o que ela fez diante de Deus? Não quero favores, porque o que eu fiz, eu fiz. Eu só quero uma casa de glória. Fala, Senhor, de muitos que estão entre nós, que tem sido uma vergonha, porque vivem querendo pedir, e pedir os favores dos outros ou do Estado. Que manhã séria. E ela disse: não quero nada, porque eu estou bem entre o meu povo. Eliseu não se conformou. Eu nem sei, lá no céu a gente pergunta: Eliseu, como é que você se sentiu com aquela resposta? Ele voltou para Geazi e disse: você me conta, você é meu. Ele consultava a internet para informar tudo para Eliseu. Na hora que devia, nunca na hora do culto, ele fazia isso direito. Eu soube, Eliseu, meu senhor, que essa mulher tem um problema. Ela não tem filhos, é estéril. Ela não pediu que Deus a abençoasse, porque o que tem de crente fazendo barganha: Senhor, eu vou te servir, mas abençoa aquele trabalho. Senhor, eu vou fazer aquilo ali, eu vou entregar isso aqui, mas olha só, meu irmão, aprendi uma coisa da minha vida: faça o que você tem que fazer, e aprenda que tudo é de Deus. Ele tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele pode te dar ou não. E você vai continuar fazendo igual Abacuque: o gado faltou no pasto, a fruta faltou na árvore, mas eu continuarei engrandecendo e louvando ao nome do Senhor. Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Não ouviu? Deus não te deve nada. Pelo contrário, Ele nos deu a maior coisa que a gente podia receber, a nossa salvação, e entregou o Seu Filho para pagar o preço. A primeira bênção que ela recebeu, que ela ficou grávida, Eliseu disse para ela assim: isso é autoridade profética, isso, cuidado para você não fazer besteira e ficar dando profetada para as pessoas. Daqui a um ano você está com o menino no colo. Era um homem cheio de Deus, da presença de Deus, falando da parte de Deus. Que o que está acontecendo hoje por aí nas igrejas, misericórdia, Senhor. E a Bíblia diz assim: nunca diga o Senhor disse sem Ele ter dito. Nunca acrescente um tio a palavra que é dele. Misericórdia. Um ano depois ela estava com a criança, foi abençoada, não foi porque fez barganha, porque Deus achou de ter misericórdia da sunamita. E a segunda bênção e última, para terminar, veio muitos anos depois. O menino estava no campo, passou mal, teve uma dor de cabeça e morreu. O pai disse para os caras que estavam trabalhando com ele: o menino ainda estava passando mal, leva ele para casa, para a mãe. É interessante, né? Que eu estou aqui no campo trabalhando, leva para a mãe. Ela pegou o menino no colo dela e foi vendo o menino morrer. Imagina você, mãe. Ela chegou e não contou para o marido, não. O texto é claro e mostra que ela não contou para o marido. O marido chegou, ela disse: prepara um animal que eu vou na casa do homem de Deus. Isso já tinha anos depois da história do quarto. E o marido, mas hoje não é nem lua nova, não é nem época de falar com o profeta, prepara. Essa mulher arretada, como diz lá no Nordeste, é mulher de fé. Ela foi. Eliseu viu ela chegando, mandou o Geazi lá. E eu acho sensacional, é outra mensagem. Quantas mensagens aqui? Aproveitem vocês aí que gostam de pregar. Ela diz assim, ele diz: está tudo bem? Ela diz: está tudo bem. O filho estava morto. Sabe o que ela está dizendo com aquele comportamento? O assunto não é com você. Eu quero falar com o homem de Deus. Eu quero falar na cabeça dela, eu quero falar direto com Deus. Ela chega, conta a história. Olha o que Eliseu faz. Nem o profeta é perfeito. Diz assim: faz o seguinte, deixa eu terceirizar aqui o ministério. Geazi, vai lá na casa dela, vai para a cama do menino, bota o cajado e vamos ver. Ela ficou olhando para Eliseu e disse: o quê? Eu não saio daqui se o senhor não for. Eu não saio daqui. Ou você vai, ou você vai. E sabe o que que Eliseu fez? Foi. Deus estava no negócio. Eliseu chegou. Primeiro chegou o Geazi, né? Chegou lá, botou o cajado 25 vezes. Não está na Bíblia, não, eu estou chutando. 25, não funcionou. Menino mortinho. Chegou a presença, o símbolo da presença de Deus. Ele deita sobre o corpo do menino. Vê a descrição que o texto faz, é lindíssima. E na primeira vez nada acontece. Olha outra mensagem, a batalha espiritual de Eliseu. Não é fácil não, meu amigo. Diz a Bíblia que ele ficou andando no quarto. Sabe o que ele está fazendo ali? Ele está em desespero, ele está clamando. Ele está diante, e nós estamos diante de um fato de ressurreição no Antigo Testamento. Isso não era comum? Ele roda dentro do quarto, roda. Não é rodar como você está pensando, não. Ele anda desesperado, para lá e para cá, orando, clamando. E pela segunda vez, quando ele deita no corpo do menino, o menino abriu os olhos e ressurgiu. Aleluia! Quem sabe aquela pessoa que tem que ressurgir na tua casa, não está esperando a manifestação da glória do Senhor na sua vida? Que a sua casa seja uma casa de glória. Que a sua casa seja uma casa de glória. Que você não só o convide, mas que diga para ele: seja Senhor. Fique de pé. O filho voltou para a mãe devolveu ao pai. Eu vou perguntar de novo, se a sua casa é uma casa cheia de glória. A glória pressupõe, primeiro, intimidade com Deus. Gente, eu vou terminar dizendo o seguinte, na minha natureza, cada um tem o seu estilo, eu fico muito constrangido de vir aqui dar uma palavra, e eu sei que é o meu trabalho, é o meu dever como pastor, de dar uma palavra como eu dei sobre dízimo. Eu fico constrangido de precisar falar a crentes maduros sobre a importância de estar na casa de oração. Eu fico constrangido da gente ter que avançar tanto, ainda está ensinando coisas primárias. Como disse Paulo, algumas igrejas de crentes que não têm maturação. Pastor de uma grande igreja do Brasil estava numa mesa comigo e disse: que triste é o problema do compromisso hoje. As As pessoas não tiveram discipulado, não têm, não querem ter. E no culto da noite, opa, não é só lá, não é? Não, isso é um problema do Brasil. Problema do Brasil. Ele disse assim, pessoas que dizem, pastor, que não pode ir à igreja por causa da violência. Que a violência está no bairro. Mas você acha que elas ficam em casa orando? Não, elas vão para o shopping. Elas liberam seus filhos para ir para onde quiser. Que incoerência. Ficam assistindo o Netflix. Em tantos lugares. Vão visitar pessoas. Cadê a violência? Depois nós não sabemos por que as coisas acontecem. Os desvalores e as falta de prioridade que nós damos às questões espirituais do reino de Deus. Que a sua casa seja uma casa de glória. Mas para a sua casa ser uma casa de glória, você tem que ser cheio da glória. E há uma diferença entre ter Jesus como Salvador e fazer da sua vida uma vida que transborde. Vamos orar, feche seus olhos. Peça a Deus, hoje à noite nós vamos estar aqui falando de uma outra casa no Novo Testamento, que era uma casa de glória, como a casa de Marta, de Maria, como era a casa da mulher de Sunem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Ouve a nossa oração, meu Senhor. Perdoa os nossos pecados. Abre os nossos olhos, nos dá prioridade do que temos que fazer. Tira a nossa carnalidade de termos uma mente que só pensa no material e no aqui. Ó Pai, ajuda a nossa igreja a que cada casa seja uma casa de glória. Para que essas pessoas que estão perdidas, prostitutas, traficantes, homens maus, impiedosos, estupradores, se convertam a Jesus, porque tu és a esperança do mundo, em nome de Jesus, amém.
Levantamos nossa voz, a certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos venha ao reino do Senhor. Esse é o nosso clamor, que venha a justiça, paz e santidade. A glória deixa as nossas cidades, que o amor transforme e a graça transborde. Ouve a nossa voz, Senhor, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar.
Mas até lá, aviva-nos, aviva a nossa igreja, Senhor. Aviva a igreja brasileira.
Quando o céu beijar a terra,
que sejamos casas de glória.
Aviva-nos. Que venha a justiça. Que venha a justiça. Paz e equidade. Que tua glória encha as nossas cidades.
Aviva-nos. aplaudir a Deus, irmãos. Em Pentecostes, uma igreja perseguida, sofrida, sem templo, sem recurso, mas cheia do Espírito. Uma igreja cheia da glória do Senhor.
Você pode cantar isso mais uma vez.
Que responsabilidade. Faz aqui, Senhor. Faz aqui. Faz aqui.
Quando o céu deixar a terra.
Que a tua casa seja uma casa de glória. Vá em paz. À noite voltaremos para adorar ao Senhor.